Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
Momento da diversidade e da inclusão, sempre às terças-feiras nesse horário aqui na Eldorado. Oi, Ventura, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe.
Ventura, vou pedir para você dar um panorama geral aí das isenções para pessoas com deficiência. Vamos falar aí IPVA, ICMS, IPI, enfim, que balanço dá para fazer?
Olha, Raíssen, as vendas de carros novos para pessoas com deficiência foram muito fortes até meados de 2019, inclusive de veículos importados. Esse mercado aqui no Brasil estava pujante, estava aquecido, crescia todo ano, mantinha o caixa de muitas montadoras no azul e alimentava uma rede de produtos e serviços que também era crescente. E aí os problemas começaram com as mudanças nas regras para concessão das isenções de IPI, de ICMS, de IPVA, o que praticamente impediu esses processos. Aí veio a pandemia, tudo parou, mas continuaram as discussões sobre o valor máximo do carro que permite as isenções, sobre como melhorar os procedimentos para identificação e para confirmação das deficiências, sobre a banalização desses benefícios, sobre como isso tudo transformou deficiência entre, abre aspas, vantagem, né? E a observação de que a deficiência, por causa dessa questão, era uma vantagem, e sobre qual seria o futuro desse mercado. E desde maio agora de 2022, com a publicação do decreto que regulamenta a isenção do IPI e amplia esse benefício para pessoas com deficiência auditiva e para autistas, a situação do Imposto Federal, que é o IPI, e do ICMS ficou regulada, ela está organizada, mas há o problema do valor dos carros novos e também do tempo de espera para a chegada do veículo, que está hoje em torno de 6 meses. Agora, para a isenção do IPVA, é que ainda tem um monte de bloqueio. Lembrando que cada estado faz as suas próprias regras nessa questão, né? Aqui em São Paulo, o prazo para fazer o novo pedido, que seria encerrado agora no mês de julho, foi prorrogado até novembro. Todos que têm esse direito precisam fazer o pedido e ficam automaticamente em suspenso, aguardando uma definição. O governo paulista informou, por meio da Secretaria da Fazenda, que agora, a partir de 31 de agosto, vai começar a restituir os valores pagos por quem está com esse status de suspenso em 2022 e tem veículo com valor abaixo de R$ 70 mil. Há também a expectativa da publicação do edital que vai revogar o credenciamento do IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que seria o órgão responsável pela emissão de todos os laudos que comprovam as deficiências. Falamos bastante sobre isso aqui, inclusive. Quando essa revogação for confirmada, quando essa revogação for publicada, vai cair o modelo do laudo que estava definido atualmente pelo governo de São Paulo, e aí o governo paulista vai ter que apresentar um novo modelo. Tem que aguardar agora a revogação, o edital de revogação. E está previsto para esta quarta-feira, para amanhã, no TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, o julgamento de uma ação do PSB contra o governo de São Paulo e contra o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo sobre as regras para a cobrança do IPVA para pessoas com deficiência lá de 2021. Então temos aí algumas semanas agitadas nessa questão, Raíssen, Carol.
Ventura, também queria que você falasse um pouquinho de uma feira que estava parada, né, que não aconteceu por conta da pandemia nos últimos anos, mas que trata também desse assunto, né, de automóveis, adaptações, equipamentos aí para pessoas com deficiência e familiares.
Então, a partir desta sexta-feira, dia 29, até o domingo, dia 31, tem o retorno da feira Mobility e Show, que é uma feira de automóveis, produtos e serviços para pessoas com deficiência. É uma feira de equipamentos, é para pessoa com deficiência, para idosos, para pessoas com mobilidade reduzida, exposição de automóveis, veículos e tal. Esse ano vai ser, a sexta edição aqui em São Paulo, no país todo eles já fizeram 13 edições, dessa vez aqui em São Paulo vai ser no estádio do Pacaembu, tem um pavilhão montado lá. Essa feira, ela foi criada em 2015 pelo Rodrigo Rosso. O Rodrigo Rosso é o diretor e editor do Sistema Reação, que é um sistema que está no. Existe há 25 anos, tem uma revista chamada Reação, a TV Reação. O Rodrigo também é o criador da feira Reatec, que é provavelmente uma das feiras mais importantes já criadas no Brasil, de tecnologia, reabilitação, inclusão e acessibilidade, que tem todo ano. E ele é ex-presidente da Abridef, que é a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva. Nessa feira, agora de 2022, vai ter muito especialista para atender de graça quem for passar por lá, para esclarecer dúvida a respeito da questão da isenção do IPI, do ICMS, do IPVA, para analisar perfis e verificar se a pessoa tem ou não direito a essas isenções. Também tem seminário, congresso, tem show, tem quadra com apresentação esportiva, inclusive de esporte paralímpico, esporte adaptado, tem até praça de alimentação lá. E na Praça Charles Miller, ali em frente ao estádio, vai ter uma pista de test drive com mais de 40 veículos adaptados de 7 marcas. É uma oportunidade bastante interessante, de mesmo que você não seja uma pessoa com deficiência, de compreender como é que funciona essa questão da adaptação do carro e saber qual é o valor disso, porque isso é realmente bastante caro. Como você falou, as edições de 2020 e 2021 foram canceladas por causa da pandemia, e aí agora esse retorno é bastante importante, é um recomeço, né, pós-pandemia, que está sendo avaliado pelo mercado como um ponto de partida para a retomada dos negócios, depois de 2 anos operando com 20%, 30% de capacidade. Em 2019, que foi a última edição, foram mais de 20 marcas, só de marca de automóvel, teve mais de 2.500 test drive de carro adaptado, 12 mil visitantes. Agora, para a feira de 2022, eles acreditam que seja mais ou menos 15 mil visitantes. Um dado interessante, a feira de 2019, só a Volvo, dentro da feira, vendeu 60 veículos. Só a Volvo. E a Volvo, o carro da Volvo é caro. Só a Volvo vendeu 60 veículos dentro dessa feira, para você ter uma ideia de como era forte esse mercado. A entrada é de graça, o estacionamento é de graça, tem transporte acessível também de graça, do estádio até as estações Metrô Barra Funda e Sumaré, e tem uma ação bastante importante lá, feita com a instituição Parceiros do Bem, que vai recolher alimentos não perecíveis para a pessoa com deficiência, para a pessoa em situação de vulnerabilidade que são atendidos por essa instituição. Então, se você for à Mobility Show, leva lá 1 quilo de alimento não perecível, arroz, feijão, macarrão e tal, para fazer essa doação. Eu publiquei no blog a lista de marcas que participam desse ano, publiquei também todo o endereço, horário, data direitinho, todos os links lá, inclusive o link para fazer o credenciamento também tem um 0800. É uma retomada muito importante para o mercado das pessoas com deficiência, que não está ligado somente só ao carro, propriamente dito, mas a uma rede de produtos e serviços que era muito forte, movimentava entre 13 e 15 bilhões de reais todo ano.
Legal, então, para conferir todos esses detalhes da Mobility Show, lá no vencerlimites.com.br, que está no portal do Estadão, sexta-feira, agora, de volta. E o Luiz Alexandre de Souza Ventura volta na terça aqui ao Jornal Eldorado, mas a coluna fica aí para você também acompanhar no próprio blog, no site da Eldorado, nas plataformas de áudio. Obrigado, até a semana que vem.
Um abraço para todo mundo.